CBN Entrevista com Gelson Negrão.
Com mais de 8 milhões e 500 mil associados e presente em todos os estados, o Sicredi se tornou referência em inclusão financeira, desenvolvimento regional e apoio ao agronegócio. Aqui no Paraná, um dos berços do cooperativismo, a Central Sicredi tem mais de 1 milhão e 400 mil associados e 480 agências com a maior rede de atendimento bancário do estado. As origens e a evolução do cooperativismo de crédito a partir da trajetória de 40 anos da Central Sicredi é o assunto de hoje aqui no CBN Entrevista, que recebe Manfred Alfonso Dazenbrock, presidente da Central Sicredi Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Manfred é formado em administração de empresas, com enorme experiência em gestão e desde 2009 membro do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito e diretor do sistema OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Paraná. Presidente, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui, hein?
Bom dia, Gelson, bom dia, ouvinte, uma satisfação poder estar trocando informações, batendo um papo aí sobre cooperativas de crédito, que é a nossa área de atuação, e a nossa Sicredi, nossa central, celebrando 40 anos, cooperativas também celebrando muitas festas, né? Muitos anos de caminhada de jornada.
Presidente, 40 anos de história, a Central Sicredi passou por praticamente todos os momentos mais importantes da trajetória do cooperativismo de crédito no Brasil, não?
Ela foi fundada ali nos anos 80, né? A partir de quatro cooperativas que foram criadas em 81, 83, 84, e daí 85, né? Inácio Donel, Gunto Van Kaik, Inácio Donel foi o presidente, Gunto Van Kaik era o presidente da OCEPAR, foi a casa onde foi criado o cooperativismo, porque já a legislação previa que para criar uma central você precisaria ter três cooperativas singulares. E o que nos uniu, né, Gelson, mais importante foi, na época, a inflação alta. Por quê? Porque com a inflação alta, você reunindo as cooperativas num conjunto, você fazia aplicação do excedente de caixa, não era muito, né? Uhum. Mas um pouco tinha, se aplicava no overnight, né? E aí você amanhecia o dia seguinte um pouco menos pobre, né? Então foi uma coisa bem interessante. E depois foi crescendo, foram fundadas outras tantas cooperativas. Em 85, nós tivemos as cinco novas cooperativas, né? Lá em Camará, a cooperativa de Maringá, a cooperativa de Mandaguari, a cooperativa de Santo Antônio da Platina, foram as cooperativas que foram de Marechal Cândido Rondon, foram fundadas em 85 e logo se uniram à central, e com isso gerou um movimento bem positivo. Mas contra tudo e contra todos, porque na época não se podia fazer nada em termos de operação. Era muito limitado, o Banco Central tinha uma atuação bem restrita para as cooperativas. E aos poucos a gente foi conquistando, né, a confiança. Aí chegou nos anos 90, né, o Collor, né, a Zélia fizeram aquela... não sei qual é o termo que a gente usa, né, mas extinguiram o BNCC, né, foi aquele choque lá na poupança, e praticamente implodiu o sistema, mas a gente resistiu, a gente foi resiliente, resistiu, liderança na época resistiu, e continuamos a caminhada, e a partir dos anos 90, daí depois, com compensação já com o Banco do Brasil, e em 97, né, a gente constituiu o nosso banco cooperativo, né, o Banco Cooperativo Sicredi, com sede em Porto Alegre, nós nos unimos, né, e a partir daí a gente teve uma independência, né? Uhum. Uma independência que teve a compensação própria, nós tivemos ali condições de fluir, na época se fazia a compra dos documentos, né? Recolhendo o interior do Norte do Paraná, Oeste do Paraná, vinha de avião para as tal das câmaras de compensação, a SESEC, né? E com isso gerou a condição de a gente crescer e ter a marca própria, a marca Sicredi, né? Depois de passar por cooperativas regionais, fundadas dentro das cooperativas agropecuárias, dentro da Cucamar, dentro da cooperativa de Camará, da cooperativa de Marechal Rondon, né, foram cooperativas, mas anterior a isso, né, já só dizer, uhum, de que as quatro fundadoras da Central foram a cooperativa de Toledo, tá, na época foi a pioneira, em 81, foi de Toledo, na sequência a cooperativa de Guarapuava, eu vou citar o nome das cidades, eu acho que fica mais fácil
do que favor.
O nome dela. E de Guarapuava, aí depois a cooperativa de Medianeira, cuja foi fundada pelo Inácio Dono, que presidiu a central, anterior a isso ele foi presidente aqui da OCEPAR, e a cooperativa depois de Prudentópolis, né? Essas quatro formaram a central, e depois em 85 veio essa outra leva de mais cinco cooperativas, e aí foram crescendo. Nos anos 90 tivemos mais um conjunto de grandes cooperativas, que hoje faz 35 anos, né? E essas cinco desse ano vão celebrar, já celebraram aniversário, vão celebrar durante o ano, né? E terá muita festa, assim, de muito mais de mérito, olhando para trás, pelo ideal dos fundadores, né? Enraizado com base nos princípios de Friedrich Raiffeisen, que foi um visionário alemão, né, que criou esse modelo de cooperação, esse modelo de transparência, de fiscalização e de ajuda mútua. Depois o padre Theodor Amstutz, né, que trouxe para o Rio Grande do Sul, já em 1902, ele funda a primeira caixa rural, né, na cidade Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. E aí, nesse período, foram criadas várias cooperativas, aí veio o período das guerras mundiais, o regime de Getúlio, a ditadura de Getúlio, depois veio o próprio regime militar aqui, e aí veio aquele descaso, vamos chamar assim, né, do governo em relação ao crédito rural, e aí nos anos 80 ressurgiu um movimento, né, muito forte de cooperativas, tanto no sul do país, mas também nós fomos caminhar para Minas Gerais ou para Bahia, depois no Mato Grosso, né, São Paulo, né, teve movimentos muito fortes e que foram se consolidando, né, e o Sicredi se consolidou e hoje tem uma presença nacional, né, estamos presentes em todos os estados e no Distrito Federal, e com isso fortalecendo uma marca, né, um conceito, mas preservando, acima de tudo, os nossos valores e lutando muito, muito pelos princípios cooperativistas, né, aquilo que nos une, aquilo que nos leva e aquilo que nos leva para o futuro também. Nós estamos falando em 40 anos, nós estamos sonhando com centenário, tá? Então estamos preparando geração para isso.
Que está logo ali, né?
Nós somos organizados, né, em cinco centrais, né, o nosso modelo, né?
Tá.
Modelo Sicredi, né, cinco centrais regionais, né? Então a nossa central aqui, Paraná, São Paulo e Rio, ela se constituiu a partir de Curitiba, depois nós acabamos nos unindo com São Paulo, com Rio de Janeiro, na nossa central. E a central sul-sudeste, que é uma outra, que forma daí a entidade chamada terceiro grau, nossa confederação e nosso banco, tem sede em Porto Alegre. Ela atua no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e depois, num acordo que nós fizemos, ela também atua em Minas Gerais, no Espírito Santo.
Uhum.
E a outra central, que tem base em Goiânia, ela atua, então, no estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, desculpa, Goiás, Tocantins, uma parte da Bahia também.
Uhum.
E a central centro-norte, com sede em Cuiabá, então ela pega o Mato Grosso e vai ao Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, aquela região. E a central nordeste, né, com base, com sede lá em João Pessoa, na Paraíba.
Perfeito.
Então ela pega aí da Bahia, né, e vai até o Maranhão, pegando os 10 estados aí do nordeste, né. E essas cinco centrais, elas formam, então, a entidade terceiro grau, chamada Confederação, e controlam o banco cooperativo, né? Esse banco que atua em todos os, assim, todos a nossa, praticamente 2.500 agências que nós temos no Brasil inteiro, né? E a nossa central aqui, Paraná, São Paulo e Rio, ela responde aproximadamente por 1.000 agências. Vamos chegar esse ano a 1.000 agências, né?
Uhum.
Desse total de 2.800, né? 1.000 agências correspondem a Paraná, São Paulo e Rio.
Presidente, só no Paraná são 1.400.000 associados em 338 municípios. Falta pouco para fechar 100% do estado?
É um movimento. O nosso propósito que nós temos, né, é nós estarmos presentes em 100% dos municípios, tá? Essa é a proposta, né, digamos, a nossa intenção. E aí nós dividimos, né, a nossa região aqui, são 25 cooperativas, 21 cooperativas regionais, né, e 4 cooperativas que atuam aqui na cidade de Curitiba, né. E essas regionais, elas têm uma área chamada de responsabilidade. Você pegar aqui na região de Curitiba e Campos Gerais, a Sicredi de Campos Gerais, ela atua na região de Ponta Grossa, Castro e a região metropolitana de Curitiba.
Sim.
Então, Curitiba, Campina Grande, aqui Tamandaré, Bocaiúva, essa região é atendido pela Sicredi Campos Gerais, já uma Sicredi Integração, né, que tem sua sede da cidade da Lapa. Então ela pega aí Campo Largo e pega essa região aí de Tijuca, São José dos Pinhais e desce para o litoral e também norte de Santa Catarina. Se eu vou para o norte do Paraná, pegar a região de Londrina, né, alcance que você tem lá, ela é atendida pela Sicredi Dex, que tem sede em Maringá. Mas também tem uma outra região aí de Cornélio Procópio, que é atendido pela Sicredi, chamada Paranapanema, com sede em Cambará. Então, nós dividimos as nossas cooperativas em regiões, e aí tem fatos históricos, tem algumas fusões que ocorreram, e essa área chama área de responsabilidade.
Uhum.
Então, cada um tem um X no município, e ao longo do tempo ele vai preenchendo, vai atendendo aquela necessidade daquela comunidade, né? E, portanto, falta muito pouco. Falta um pouco aqui no litoral, falta um pouco aqui na região próxima de Curitiba, algumas cidades na região central do estado, mas, por exemplo, o oeste, o sudoeste e a parte norte do estado, nós estamos praticamente em 100%, faltando algumas localidades ainda, mas todas elas, posso afirmar para você, né, Jesus, que tem leitos, né, de prefeitos, vereadores, né, câmaras municipais, entidades, clubes de serviço, solicitando a presença do Sicredi, né, todas elas. Assim como em São Paulo também, uma forma marcante, né, um pedido para ter a presença do Sicredi lá.
Aqui também tem um processo de democratização de acesso ao serviço, não?
Nós entendemos, por ser uma sociedade de pessoas, né, e quem é dono é o próprio associado, então, na medida que eles se unem, aí vem o espírito, né, da força da união, né, que eles se unem em torno dessa causa, ele consegue viabilizar, em pequenas comunidades, né, ele consegue viabilizar uma agência. Essa agência não precisa dar lucro, mas não tem esse objetivo, né, tanto é que o nosso resultado são apenas sobras, mas ela se viabilizando, que não tenha necessidade de onerar as demais, se torna um ponto importante para a comunidade. Então, nós temos várias cidades nos distritos, né, a gente tem uma agência do Sicredi.
Sim.
E cidades maiores a gente tem em bairros, né? Então, se num distrito você viabiliza uma agência, e como é que ele se viabiliza?
Uhum.
Pela fidelidade das pessoas, dos associados a essa agência, mas também pela adimplência, né?
Sim.
Aquele que busca dinheiro também, ele precisa devolver esse dinheiro, não pertence a nenhum gerente, né, um dono, ele pertence a todos, né? Então, a gente até brinca, né, que em comunidades do interior, né, para viabilizar uma agência, se tiver um devedor, né, o padre ou o pastor, né, ao final do culto ou da missa, né, ele avisa: olha, vamos pagar a conta direitinho aqui para evitar um risco de fechar, né? Porque daqui a pouco você chega a um ponto de inviabilidade, e aí, estrategicamente, às vezes a cooperativa vai dizer: poxa, não dá mais, né? Mas a gente não tem encontrado isso, a gente tem encontrado um espaço assim, muito positivo, propositivo, né, de viabilidade das agências. Nós tivemos no passado problemas de segurança, né, isso afetou bastante, né, quando explodiam caixas, né, todo mundo sabe o que isso representava. Hoje são mais, né, os ataques cibernéticos, né, que estão mais na moda nesse momento, né, e que também estão sendo combatidos, né, muito combatidos, né, e aí a atenção, né, de todos para evitar exatamente cair em golpes, né? Mas essa presença na comunidade, em pequenas comunidades, é um fator de segurança, democratização, que você falou, de estabilidade, para evitar, por exemplo, para uma prefeitura precisar levar de ônibus as pessoas, os aposentados, para uma cidade vizinha, para sacar o seu dinheiro, e lá eles fariam as suas compras, provavelmente, né? Então, com esse movimento hoje, mesmo na cidade pequena, né, você acaba o comércio local se beneficiando, e também a possibilidade, né, o avanço que nós tivemos, né, Gelson, em termos de legislação.
Sim.
Foi um fator muito positivo, que permite hoje, né, prefeituras atuarem com a própria cooperativa de crédito, fazendo sua movimentação, tendo seus excedentes, suas reservas também, Então, tudo isso gera gera um funding, um recurso, muitas vezes, né, para você poder atender. E nessa equação, nessa intermediação financeira, sempre tem um pequeno spread, às vezes o dinheiro parado, né, ou coisa dessa natureza, que ajuda, né, a pagar a conta daquela agência, que não é um custo alto, né, é um aluguel, mas tem uma despesa de tecnologia e tem de funcionários também, né? Então tem esse custo aí que precisa ser coberto, e aí você previsa também um pequeno resultado que você tem o compromisso, né, a proposta de pagar, remunerar o capital do, né, do associado, né, e também o excedente, você formar uma reserva para os tempos mais difíceis. Então essa equação, esse caminho em direção às pequenas cidades, né, muitas vezes não é exatamente esse caminho, mas você acaba ficando sozinho quando os bancos abandonam as cidades, né?
Sim.
Isso é o que aconteceu. Alguns falam, não, vocês estão na contramão dos bancos. Não, nós estamos na mão do cidadão. É. Quem está na contramão da cidadania é os bancos.
A, né, diferença está no propósito, né, presidente?
É, exatamente, né? E às vezes essas comunidades interioranas, né, elas não têm uma assistência de tecnologia, de comunicação, né, tão hábil, né, para poder dizer, não, vai todo mundo para conta virtual. Mas como é conta virtual se você não tem acesso à internet, né? Então, por isso que a presença lá, o ponto de apoio, aquele local que o cidadão pode ir lá fazer sua consultoria, conversar com o gerente, conhecer as pessoas, dar segurança, principalmente até em questão de ataque cibernético, que a gente tem visto aí, né? Na dúvida, vai e fala com o gerente, né? Você conhece ele, diz para ele, é verdade, ou coisa assim. Então, essa segurança, né, para o cidadão, faz parte do nosso propósito, né? E quando a gente diz, né, que ter com quem contar, é nesse sentido, né, estar próximo, estar lá, fazendo reuniões, conversando. Agora tem o período de assembleias, né, onde as cooperativas estão indo, presidente, diretores estão indo conversar com a comunidade, ouvir a comunidade, prestar conta, né, mas criar aquele movimento de empatia também, de segurança, né, e contar também, se tiver alguma dificuldade maior, né, também poder interagir com as pessoas lá na comunidade. Pegando aqui a central nossa, Paraná, São Paulo, Rio, cujo balanço é público, no passado fez 1,6 bi de resultado, né, a somatória das cooperativas, né, se você agregar esse valor, você chega a 3 a 4 bilhões de resultado, com um valor agregado, né. Então, isso são valores, né, que ficam na comunidade, eles circulam no estado do Paraná, e vão alavancando o recurso. Então, quando você tem uma sobra, né, um resultado que foi gerado, mais o valor agregado, uma economia gerada pelo cidadão, ele tem um recurso a mais, né, para fazer frente às suas necessidades, também os seus investimentos, as suas melhorias. Então, quando a gente olha essa equação, né, uma equação que cada cooperativa na sua região faz os cálculos, tem uma diferença, às vezes, de práticas e mercado, né, mas a questão de você estar próximo, de você poder conversar com o cidadão, o associado, poder conversar com o seu gerente, com o seu líder, né, você aproveita muitas oportunidades, né. Então, às vezes, a participação, a presença de estar em feiras, você estar presente nos principais eventos, isso faz com que, na boa conversa, às vezes, surge um bom negócio. E também, né, esse apoio, né, aos projetos integrados, né. Então, você tem o Paraná é um estado cooperativo, o estado cooperativo do Brasil, onde as cooperativas agroindustriais, né, elas têm um destaque, e elas têm muitas indústrias, né. Então, por exemplo, quem tem uma indústria de frango, uma indústria de suínos ou de leite, né, ele tem um produtor, ele tem um fornecedor.
Sim.
A cooperativa, por sua vez, ela usa o recurso, o limite dela para fazer a implantação da indústria, e a cooperativa de crédito financia o produtor, né, na sua atividade, avícola, pecuária, vamos chamar assim, né, suínos, leite, assim como também as demais atividades do crédito rural, máquinas, equipamentos que ele precisa. Então você tem aí um ganha-ganha muito favorável, né? Isso permite muitas vezes até a indústria ser mais arrojada no investimento, porque ela não precisa fechar toda a cadeia. Quem fecha essa cadeia com crédito é a cooperativa de crédito, né? Então, isso tem sido muito favorável, tem tido muitas oportunidades, nós temos relatos extraordinários, além desse espírito hoje também, né, já se caminhar com as chamadas pessoas jurídicas, mini pequenos empreendedores, né? É um momento muito favorável, porque nós, pelo modelo, a gente não atua com grandes corporações.
Sim.
Né? Por exemplo, as americanas a gente não atua, com Petrobras também não.
Sim, sim.
São dois exemplos, né? Então a gente atua com pequenos e médios, né? E isso dá uma dinâmica muito grande, né? Para o fluxo de negócio nas comunidades, né? Especialmente as menores, mas também já muito bem posicionado nos grandes centros como Curitiba, como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, os nossos centros maiores, a gente está muito, muito bem colocado, basta ver pelo número de associados que nós temos hoje no estado do Paraná, com 26 milhões de pessoas economicamente ativas, né? Algo nesse sentido, e você tem 1,4 milhões de associados aqui no estado, né? Então, isso é um número muito representativo no contexto geral do nosso movimento.
Eu posso cravar que o cooperativismo de crédito é, sim, um indutor de desenvolvimento?
Com certeza, né? Porque ele é um indutor, porque na medida em que... vamos pegar um exemplo, né? Já a recuperação na Europa, mas vamos pegar agora a faixa de Gaza, né? A recuperação é através do crédito, né? Então, você primeiro, a guerra, você destrói tudo e depois você entra com crédito para reconstruir tudo, né? Então, você tem um ganho ali no meio. Quando você não tem um momento de guerra, vamos chamar assim, que você tem a prosperidade na tua jornada, o crédito ele é alavancador, ele permite você olhar para frente. Então, você está instalado você tem um aviário, por exemplo, num projeto avícola, e a integradora diz, olha, eu tenho o potencial de aumentar. Poxa, então você tem um, por que não coloca mais um? Então você, com o crédito, às vezes ele não tem esse caixa disponível, mas com o crédito você permite com que ele abrace um novo negócio, né? Amplie o seu negócio, abrace um novo negócio e faça essa caminhada. Da mesma forma, eu cito exemplo, a participação em feiras, recentemente agora no Chorolau, ali em Cascavel, Chorolau Cupavel. Foram milhares de propostas que foram feitas, né? E mesmo um período um pouco mais crítico, vamos chamar assim, da economia, juros em ascensão, mas o produtor ele olha muitas vezes, né, Jesus, daquela oportunidade que ele tem, porque na época da euforia é muito ruim comprar, né? Os preços estão altos, os juros, às vezes os custos não compensam, e o melhor período para comprar é um período da oferta maior que a demanda, né? E aí ele muitas vezes ele faz a análise dele no sentido de eu preciso de uma tecnologia nova, eu vou incorporar essa tecnologia na minha propriedade, na minha atividade, e essa tecnologia vai me pagar, né, o juro, vamos chamar assim, um pouco mais alto nesse contexto, né? Então com isso ele acaba muitas vezes fazendo melhor negócio, não no período da euforia, né, no período mais denso, onde ele pode negociar melhor, ele se aconselha melhor, ele não tem pressa porque tem uma oferta. Então, tudo isso é indutor, sim, no desenvolvimento, porque isso gera uma condição melhor, né, para o cidadão. Então, o crédito alavanca, né, recupera cidades, recupera países, né, mas também induz desenvolvimento e crescimento, né, da economia e do bem-estar social do cidadão.